Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por favor, repete comigo. Toda a Escritura. Ó Senhor Jesus, é inspirada por Deus. Ó Senhor Jesus, e útil para o ensino. Ó Senhor Jesus, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Posso sentar, irmãos? Por mais essa oportunidade que o Senhor está dando para nós sobre esse livro, Os Fundamentos da Fé Cristã. Que a palavra de hoje, Senhor, possa nos surpreender, possa nos ajudar, possa proporcionar a nós um bom depósito. Obrigado, Senhor Jesus. Seja comigo e com Daniel Salgueiro. Jesus é o Senhor. Alguns minutinhos para começar, o Daniel me convidou para fazer um preâmbulo desse assunto e depois ele vai continuar, amém? Não fique triste, ele vai falar, amém? Amém. Irmãos, maravilhoso esse tema. É a nossa vida. Ai de nós se não tivéssemos a Bíblia. Como que invocaríamos o nome do Senhor sem a Bíblia? Mostrando para nós toda a preciosidade que é invocar o nome dele. Que seria de nós sabermos que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? Que seríamos de nós sem saber que o homem um dia caiu, mas que Deus criou o homem e a mulher com boas intenções? Não é? A Bíblia é um livro maravilhoso, incrível, magnífica, colossal, tremenda. Ela é composta de duas seções. A primeira seção, o Velho Testamento, é composta de 39 livros. A segunda seção, o Novo Testamento, é composto de 27 livros, totalizando a Bíblia toda, 66 livros. Na primeira seção, Deus falou através dos profetas. Na nova sessão, o Novo Testamento, Deus fala através de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A humanidade ficou 1.600 anos sem a Bíblia. 1.600 anos, a história da humanidade correndo sem nenhum registro. Nada se sabia sobre a humanidade. Então, 1.600 anos depois da humanidade vivendo, fazendo as coisas, Deus levantou um homem, o primeiro escritor da Bíblia, Moisés. Moisés é o primeiro escritor da Bíblia. E para começar a escrever a Bíblia, o primeiro livro que ele escreveu foi Jó. E depois ele começou a escrever Gênesis. O Senhor, para escrever esses livros, para Moisés poder escrever esses livros, o Senhor levou Moisés ao alto monte, aquela montanha lá, irmãos, lugar especial, separado de tudo, de todos, alto lugar. Por 40 dias completos, Deus ditou, soprou, e Moisés escreveu um resumo da história da humanidade por 1.600 anos. O livro de Gênesis é um resumo de 1.600 anos da história da Bíblia. Ó Senhor Jesus, por que Deus fez isso? Ele percebeu que o povo estava sem norte, não sabia de nada, ia vivendo, nascendo, vivendo, morrendo. Mas aí, através da Bíblia, houve uma orientação, uma direção, irmãos. Um esclarecimento. Agora, através dela, o homem sabe qual a origem de todas as coisas. Agora nós sabemos que existem céus. Nós sabemos agora que ocorreu o primeiro mundo, mundo dos anjos. Nós estamos no segundo mundo. E que há um terceiro mundo que está nos oferecendo. Há um mundo que há de vir. Tudo isso nós sabemos porque a Bíblia se revela. Aleluia, irmãos. No Velho Testamento, o Senhor usou Moisés e depois Moisés, a partir do momento que ele escreveu Gênesis, ele continuou a Bíblia. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E depois, daí, vieram os livros Juízes, Samuel 1, 2 e por aí, a Bíblia continuou sendo escrita até os dias de hoje. Vocês pensam que ela parou? Que o último que escreveu foi João? Sim, ele concluiu a Bíblia através dos seus escritos. João, no livro de Pátimos, teve toda a revelação. Mas no Novo Testamento, o autor principal é Paulo. E onde Paulo recebeu toda essa revelação? Também, segundo Gálatas registra, que ele também ficou um certo tempo num lugar que nós chamamos terceiro céu, trono de Deus, e ali ele recebeu toda a revelação sobre a economia de Deus no Novo Testamento. Mas ele não falou tudo. Ou ele ouviu tudo, mas ele não escreveu. Então, o apóstolo Paulo fala assim, quando soar a última trombeta, está em 1 Coríntios 15, 55, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos transfigurados. Aí você lê esse trecho e fala assim, a última trombeta? Então tem mais de uma. Se é a sétima trombeta ou a última trombeta, tem mais de uma. Ele não disse, ele não escreveu lugar nenhum sobre isso. Quem que escreveu? João. Precisou de João para esclarecer. Vocês podem ver, irmãos, que os escritos de João, ele não entra no que os outros escritores escreveram. Perceberam? Ele não fala, ele não entra em certos assuntos, porque ele escreveu o que faltava completar a Bíblia. João teve esse papel. Mas a Bíblia não parou de ser escrita. Você continua escrevendo a Bíblia. Atos dos Apóstolos não acabou. Os livros do Senhor estão abertos. A todo momento, a sua história está sendo escrita ali. Que história? Todas as coisas que você faz para Deus. O que você não faz para Deus, não é registrado. É tempo perdido. Seus irmãos estão me entendendo? Se não está registrado, é porque o que você fez não interessa para Deus. Vocês querem ver uma coisa? Jesus, que é o próprio Deus, nós sabemos. Até 30 anos, não tem nada sobre o que ele fez. Tem. Só um relato. Quando ele tinha 12 anos. Quando ele nasceu, aos 12 anos, depois aos 30. Por que que isso não está na Bíblia? Porque não interessa para Deus ficar falando assim. Jesus, no dia 8 de maio, foi até a oficina do seu pai. E nesse dia o trabalho dele foi grande. Porque ele fez 4 mesinhas e 5 banquinhos. Tem isso na Bíblia? Mas ele fez? Fez. Lembra dos trabalhadores de última hora, que nós já vimos? Estavam desocupados. Não eram desempregados. Eles estavam desocupados com as coisas de Deus. Mas a partir do momento que são chamados e começa a servir ao Senhor, tudo isso, irmãos, é registrado no livro. Até abrir uma janela, fechar uma janela para o Senhor, é anotado lá. Por isso, irmão, eu não estou nem um pingo preocupado de fazer coisas que ninguém está vendo. Porque nós gostamos de fazer as coisas para as pessoas verem. Mas quando ninguém está vendo, fala assim, não vai fazer, não, ninguém está vendo. Por isso, que invocar o nome do Senhor secretamente, aquele momento solene, só você em Deus, tem poucas pessoas fazendo isso. Quando falo poucas pessoas, 50 mil, 100 mil, não sei. Mas tem poucas pessoas, porque não é fácil, irmão. É frustrante se levantar 10 para 6 da manhã e lá ter comunhão com o Senhor e ninguém está vendo. Sei lá, ó, Senhor Jesus, lê a Bíblia, faz as coisas, e responde, tal, tal. Ninguém está vendo. Mas o Senhor está anotando tudo o que você faz, quando é para Ele. É a Bíblia que revela essas coisas, irmãos. O assunto da lição de hoje, número 4. Por exemplo, os irmãos ontem, né, ouviram eu falar aí, que lá em 1977 eu ainda era um bebê em Cristo, mas eu acreditei no invocar o nome do Senhor. Irmãos, eu invocava mais de 1000 vezes por dia. Porque eu cria no invocar o nome do Senhor. Não era brincadeira, não. Reservava um tempo. Mas não precisa ser só de manhã, não. Eu fazia isso mais à noite. Porque eu trabalhava, o tempo que eu tinha era à noite. Então fazia, invocava. Olha, irmãos, olha o que eu fazia. Não riem, por favor. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, fazia isso 10 vezes no dedo. Quando fazia 10, colocava um risquinho. Cada risquinho eram 10 invocadas. Um conjunto de um quadrado com risquinho no meio, 50 vezes. Fazia isso 20 só. 1000 vezes. Isso me ajudou muito, irmãos. Porque essa natureza de Pelisário, vocês não têm ideia. Conta a história que nós fomos pessoas que cortamos muito pescoço de pessoas. Cabeças rolaram. Agora o Senhor me salva, eu preciso invocar bastante. O Senhor já me limpou, estou dizendo que eu já cortei cabeça. Só tive vontade de cortar, mas nunca cortei nenhuma. Amém? Mas eu invocando o nome do Senhor, irmãos, eu aprendi isso onde? Na Bíblia. O Senhor é rico para com todos que invocam o seu nome. Está no novo, no velho, Salmos 86:6. O Senhor é bom e compassivo. Abundante em benignidade para com todos que invocam o seu nome. Tem que crer e fazer. Amém? A Bíblia, irmãos, é um bom depósito. Tem que ler. Você lê um livro, você não tem coragem de ler outra vez aquele livro. A não ser que se não ficou muito claro depois que terminou, preciso reler algumas coisas. A Bíblia é o único livro que você lê todo ano e parece que nunca leu. Esse ano eu estou na 27ª vez. Pouco, era para estar 40 e poucas vezes, mas amém, o Senhor sabe. Mas eu agora, uma vez por ano. Toda vez que eu começo a leitura da Bíblia, no primeiro dia de janeiro, eu falo, onde eu estava quando li isso aqui 27 vezes? Tudo novo, isso é a Bíblia. Ame a Bíblia, irmãos. Leiam a Bíblia. Apreciem a Bíblia. Pode ler no papel, no celular, ouvindo, mas que ela seja o teu viver. Ela é que nos cura. Ela é que nos sara. Ela é que dá orientação para nós. Jesus é o Senhor. Agora, irmão Daniel Salgueiro vai continuar. Na verdade, ele vai dar a mensagem a partir de agora. Amém.
Amém. A Bíblia diz o seguinte, né? Num determinado versículo, lá em Gênesis, Deus disse, haja Bíblia e ouve Bíblia. Né? Não fala isso, né? Deus poderia ter feito isso? Creio que sim. Né? Fazer surgir um livro divino com todos os seus mandamentos, preceitos, desejos do coração, mas ele não usou dessa maneira. Né? Foram necessários 1600 anos para essa Bíblia ser escrita. Né? E como João disse, está sendo escrita até hoje. Mais ou menos 40 homens envolvidos nesse trabalho. 40 autores
para escrever a Bíblia. Por que será que Deus usou esse método? Não é uma coisa intrigante? É que usou tantos homens diferentes e precisou de tanto tempo? Por que não usou o autor só? Por que Moisés já não escreveu tudo? Eu não sei. Quando eu leio a Bíblia, como o João disse, você pode ter lido, na experiência dele, 27 vezes, né, lendo a Bíblia. Então, a primeira vez que ele leu um determinado versículo, às vezes Deus pode não ter falado nada com ele em determinado momento. Mas dependendo da experiência que você está passando, aquele versículo passa a te chamar atenção. Na verdade, vocês já perceberam isso daí? Então, se você está são, não é? Saúde para dar e vender, como dizem. Você lê um versículo sobre enfermidade, passa batido. Mas quando você está doente, não é verdade? Aquilo testifica. E aquilo te chama atenção. E não só isso, eu acredito que o homem não é um ser espiritual, essencialmente. Nós somos tripartidos, não é verdade? Os anjos são seres espirituais. Então, Deus precisou de matéria humana para falar para o humano, certo? Por isso que ele precisou de homens para falar, porque você não necessita só de espírito, não é verdade? Se você se trancar num quarto e ficar em comunhão com o Pai, em quanto tempo você morre, Paulão? Você ficar trancado dentro de um quarto, sem comer e sem beber. Ah, então. O homem pode viver só de espírito? Não pode, porque tem certas limitações que são o quê? Da nossa carne. Bem como também necessidades psicológicas, não é verdade? Que a Bíblia também supre. Então ele usou 40 diferentes autores, por quê? Porque cada um tinha um sentimento, uma abordagem, uma maneira de escrever que ecoa de forma diferente dentro de cada um. Né? Não é incomum nós ouvirmos a pessoa falar, ah, o meu livro preferido da Bíblia é tal. Né? Gosta do jeito do autor escrever aquilo. Né? Aquilo testifica com a pessoa. Então, dentro da multiforme sabedoria de Deus, ele usou homens diferentes, né, para alcançar também pessoas diferentes. Amém? Aí eu queria perguntar, se não fosse pela Bíblia, como que eu conheceria Deus? Como nós conheceríamos a Deus? Para eu pensar nisso. Me passa a impressão de que seria como, sabe, um conto que vai passando de familiar, certo? Uma lenda. Mas como que a gente sabe que as palavras ali da Bíblia registradas são verdadeiras? Olha que é uma coisa difícil, pergunta difícil de se responder, não é verdade? Antigamente, lá nos primórdios da humanidade, né, os homens atribuíam grandes feitos a deuses, não é verdade? Ao Deus Sol, o Deus do Mar, né, o Deus da Terra que provê o alimento para nós, né? Isso... Como que eles transmitiam isso daí? O filhinho dele nascia, ele contava toda essa história, e isso ia se, né, passando adiante. Será que se não houvesse Bíblia, também não seria uma impressão semelhante em relação a quem é Deus? É o Deus que o meu pai está contando? De uma experiência que o meu tatatataravô teve? Olha que coisa distante, não é verdade? Irmãos, eu acredito assim. Eu nunca li um livro, que não a Bíblia, que tocasse o meu espírito. Então, como eu disse, o homem é um ser tripartido, não é verdade? E ele colocou um espírito dentro de você. E as palavras ali registradas são espírito e são vida, como garantidas pelo próprio Deus. Então, no momento em que o espírito do homem encontra com a palavra, que no princípio era a palavra e a palavra é o próprio Deus, a coisa casa, cela, e algo dentro de você borbulha. Não é verdade? A Bíblia tem esse poder. A Bíblia tem algo que foi escrito há 1600 anos. Para vocês terem uma ideia, eu estava lembrando disso agora. Eu estou formado há 11 anos no meu curso. E coisa de uns, acho que 2010, por aí, eu participei de um congresso e eu fui, nunca ganhei nada na vida, mas eu fui sorteado e ganhei um livro. Um livro muito bom, de um autor muito bom, caríssimo livro, ganhei. Pegou, fizeram lá um sorteio entre os participantes do curso e eu ganhei. E algumas coisas, é um livro texto grande, assim, tamanho da Bíblia. Grandão, e sobre reabsorções dentárias. Né? E eu comecei a estudar tal do livro. Esses dias eu peguei esse livro e abri para dar uma olhada. Um livro foi escrito por aí, 2010. Você acredita que um monte de conceito já não vale mais? Um livro caro, escrito há, sei lá, 8, 9 anos, já não presta. Se eu falar um monte de coisa ali, vou passar vergonha, tá falando besteira. Como que vocês podem me explicar que um livro escrito há 1600 anos ainda pode ser atual? Se não é coisa de Deus isso daí. Não é verdade? Não tem explicação, irmãos. A ciência vai passando, se atualizando. Hoje um cara vem com toda a ênfase da vida e fala, não, essa coisa... Eu sempre gosto de dar exemplo de comida, né? É a coisa que eu acho mais engraçada. Café faz mal. Pá. O ano que vem sai uma pesquisa, o café é uma maravilha. Aí doutor, não, faz mal. Olha que loucura, né? Chocolate, beber vinho faz mal, é uma loucura. O homem é doido, fica toda hora afirmando e desmentindo as coisas, e o que vale depois não vale mais, e a palavra de Deus não passa. Não é uma coisa incrível isso daí? É sensacional. E outra coisa, boa parte dos problemas nossos acontecem justamente por a gente não seguir o que a Bíblia diz. Né? Religião, basicamente, ela pode ser conceituada como práticas que não estão previstas na Bíblia. É verdade? Historinha que foi passando de pai para filho que não contempla na Bíblia. Faz, levanta uma igreja ali, outra coisa aqui, não é verdade? E na hora que você vai ver, mas onde fala isso na palavra? Ah, não fala, é porque praticou, alguém teve essa boa ideia lá e a gente faz e funciona super bem. O que nos diferencia, né, irmãos, como povo de Deus, é que a gente pratica o que foi deixado por Deus e somos fiéis a essas palavras. Né? A palavra fala que maldito aquele que acrescentar alguma coisa na palavra de Deus, ou retirar. Né? Então você quer estar debaixo da bênção, né, do governo? Pratique o que está escrito na Bíblia. Né? Não seja religioso. Né? Ser religioso é o quê? Praticar ou retirar o que está na palavra. É um bom jeito de se conceituar, né, religião. Em Timóteo, eu acho que eu anotei aqui. 2 Timóteo 3, os versos de 1 a 4. Pode projetar? Eu vou esperar, vou ler com os irmãos. Então aqui, Paulo está falando para Timóteo o que está acontecendo, o que aconteceria no mundo que nós vivemos hoje. Né? Então ele fala o seguinte, né? Sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Isso é o mundo que a gente vive, né? Paulo teve uma visão futurista, né? Olha só que coisa interessante. A Bíblia nos dá uma previsão das coisas que vão acontecer. Não é verdade? Um homem espiritual, como o Silvio compartilhou, ontem, falou que Paulo era um homem que vivia no Espírito. Ele falou de forma bem simples e reta, né? Um homem verdadeiramente espiritual, que vive no Espírito, ele sabe das coisas que vão acontecer. Olha só que legal. A palavra, irmãos, ela nos prepara para as coisas. Não é verdade? Você quer saber, né, como as coisas vão se desenrolar? Exercite o seu espírito. Leia a Bíblia, né? Boa parte dessas previsões já estão na Bíblia, né? Só que muitas coisas do meu viver diário, não. Não é verdade? A Bíblia fala se amanhã vai acontecer alguma coisa comigo ou não. Não sei dizer, irmãos. Não é verdade? Quem pode falar isso? Não sabemos dizer. Mas o homem, eu, o Daniel, vivendo, dependendo do Senhor e exercitando o meu espírito, Deus traz essa palavra para a minha realidade, né, da minha vida. E o Senhor fala com você naquele dia. Se necessitar, o Senhor pode te dar uma intuição. Na verdade, quantos compartilhares já não ouvimos a respeito disso? De livramento, de libertação. Isso acontece em pessoas que exercitam, não é verdade? Que utilizam e praticam o que está escrito aqui, né? Então eu não quero também, ao mesmo tempo, só usar as palavras que já foram escritas, muito bem escritas, graças a Deus estão aí para o nosso auxílio. Mas eu também quero escrever minha própria história com o Senhor. É verdade? Como está lá em Atos dos Apóstolos. Né? Eu quero que Deus escreva por meio de mim. Eu quero que Deus me use. Quero que Deus inspire e sopre a palavra dele para mim. Né? Por que será, irmãos, que hoje está tão difícil da Bíblia, vamos dizer assim, convencer as pessoas, né? Estava falando junto, né, o Adil, semana passada. Estava compartilhando com o Adilson que o conceito de Deus dentro dos lares está sendo removido, né? Então, antigamente, independentemente da religião, né, irmão, se era evangélico, católico, mesmo espírita, falar de Deus era normal dentro dos lares, não é verdade? Bênção, pai. Bênção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Né? Falar, né, que Deus te ajude esse dia. Hoje não vá com Deus, né? Hoje cada vez menos, né, isso acontece, né? Hoje em escolas que não são cristãs, muitas vezes se uma professora, alguém ali fala, pode se enrolar, na verdade. Pode se enrolar, já ouvi relato assim. Por quê? Porque de uma forma sutil, já prevista, né, pelo apóstolo, no fim dos tempos, né, a coisa vai ficar mais complicada. Já estamos vivendo essas coisas complicadas, né, em que a aceitação de Deus é cada vez menor, né, dentro dos lares. Isso é motivo de nós pararmos de pregar o evangelho? De tentarmos? Não é, irmãos. Porque a essência do homem continua a mesma. O homem continua sendo um ser tripartido. E por mais incrédula que essa pessoa seja, ela ainda tem um espírito dentro dela. Não é verdade? E a palavra é espírito e vida, e a palavra pode trazer esse convencimento. Não é? Uma vez, só para vocês verem, né, irmãos, como a coisa evolui na incredulidade. Quando estava fazendo o meu mestrado, parte dele eu tinha que viajar lá para o Unesp de Araçatuba fazer. E é um colega comigo também, que também fazia pós-graduação. E a gente foi junto de carro. Aí no meio do caminho ele falou para mim, né, eu estava falando algo, né, a respeito do Senhor para ele. Aí ele começou. Mas quem garante, né, que foi Deus que diz tudo isso daí, que está na Bíblia? Olha só. Quando que você pensaria que há, sei lá, quantos anos, né, um jovem ali devia ter 21, 20, 22 anos de idade, teria esse tipo de questionamento, né? Quem garante, falou, quem garante que essas palavras aí não foram modificadas? Não é verdade? Que um cara pegou a Bíblia lá e escreveu qualquer coisa, olha só o que ele questionou. E eu parei e fiquei assim, falei, rapaz, não é? Mas aí, e eu não, o que é curioso, eu não soube o que responder para ele. Eu não soube. E o Senhor, logo depois, isso que me trouxe essa experiência que eu estou compartilhando com os irmãos. O Senhor me deu essa realidade. Eu falei, mas por que que na hora que eu leio isso aqui, isso fica dentro de mim? Essa é a resposta, irmãos. Se a gente entra nesse tipo de discussão, é difícil você ganhar. De falar de forma racional, metódica, é difícil você convencer. Eu falei, é porque Deus me fez com espírito. E a palavra é espírito e é vida. Quando eu leio isso aqui, testifica em... essa é a resposta. Né? Então, nossa pregação, irmãos, deve ser nossa preocupação de inspirar a vida. Né? Inspirar a vida. Porque não nos esqueçamos, embora a incredulidade esteja se dissipando, se alastrando, é verdade. Essas pessoas ainda têm um espírito dentro dela. E a imensidão e a carência de Deus ainda continua dentro delas. Né? Não desistamos. Né? Não vamos jogar a toalha. A gente tem que continuar pregando o evangelho. Né? É o Espírito que vai convencer. Lembro quando o Edivaldo compartilhou. Isso eu ganhei demais. O Edivaldo falou o seguinte, que a leitura é uma cultura divina. Vocês se lembram disso? Nunca mais me esqueci. É isso aí mesmo, irmãos. Né? A gente tem que aprender a ler. Porque isso é uma coisa que vem de Deus. É uma cultura divina, é verdade. Né? Sem a palavra a gente está perdido. Se você não gostar de ler, você está perdido, irmão. Né? Você está perdido. Né? A gente tem que ganhar nosso amor de novo, nosso apreço pela leitura, por ler a Bíblia. Isso é uma cultura que vem de Deus, eu creio nisso. Todas as minhas forças, eu creio nisso. Então, irmãos, é a palavra que convence, porque você tem um espírito dentro de você. Né? E as palavras do Senhor são espírito e são vida. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor.
Amém. Amém.